Quinta-feira, é claro, é dia de falar de estreias de filmes na coluna Dicas de Cinema com o Marden Machado. Boa tarde, Marden, tudo bem?
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Vamos falar das estreias na semana, né? A gente começa com Medida Provisória.
Pois é, Medida Provisória é a estreia na direção de longas de ficção do ator Lázaro Ramos. Ele dirigiu a peça Namíbia Não, 11 anos atrás, a peça que serviu de inspiração, né? O filme Medida Provisória é uma adaptação para cinema dessa peça. Na realidade, trata-se de uma obra que a gente pode até classificar, apesar de ter fortes laços com situações reais que a gente presencia quase que diariamente nos telejornais, mas trata-se de uma ficção científica distópica. A história se passa num futuro próximo, no Brasil, onde, por força dessa medida provisória que dá título ao filme, todos os brasileiros de origem africana compulsoriamente precisam retornar à África. E isso cria, você pode imaginar, as mais diferentes situações, né? Por conta de toda uma questão de racismo estrutural que o filme desenvolve, você presencia situações cada vez mais absurdas, arbitrárias, que movem essa história. O Lázaro Ramos está com esse filme pronto já há algum tempo, mas uma série de problemas, a pandemia também, fizeram com que o lançamento fosse adiado. Mas agora, depois de percorrer alguns festivais pelo mundo ao longo dos últimos 2 anos, ele finalmente chega às salas de cinema e traz, como eu já disse, uma reflexão muito contundente sobre questões raciais no Brasil. À frente do elenco, a Thaís Araújo, esposa dele na vida real, o Alfred Enoch, que é filho de ingleses, mas mãe brasileira. Ele até participou da série de filmes do Harry Potter, e também o Seu Jorge. São os três que compõem o elenco principal.
Antes de eu passar para o próximo filme, Mari, tem uma piada que está rolando. Nem é uma piada, né? Mas é que o Lázaro Ramos foi lá e se apropriou das principais vilãs dos últimos anos da teledramaturgia brasileira, né? Que é a Adriana Esteves e a Renata Sorrá, né?
Não deixa de ser curioso essa coincidência, né? Não sei se podemos classificá-la como vilãs, mas dentro do contexto da história, ela se opõe aliás, elas são favoráveis a essa medida provisória que o filme apresenta, e coincidentemente são duas atrizes famosas por vilãs em telenovelas, né? A Renata Sorrá, que fez a famosa Nazaré Tedesco, que é uma das mais populares vilãs das telenovelas brasileiras, e a Adriana Esteves, que fez a Carminha, de Avenida Brasil. Então, tem essa coincidência, e seguramente isso não só tem gerado, mas seguramente vai gerar muitos memes, muitas piadas.
Com certeza. Vamos para a segunda estreia da semana, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Falei certo? É Dumbledore?
Dumbledore. Quem acompanhou a saga do Harry Potter, tanto nos livros como nos filmes, está familiarizado com o alvo Dumbledore, que é o diretor da escola de Hogwarts. Só que essas aventuras de Animais Fantásticos, apesar de se situarem no mesmo universo do Harry Potter, traz eventos bem anteriores aos relatados nos livros e nos filmes do Harry Potter, né? Foram 7 livros, 8 filmes, e depois que a série terminou, a sua criadora, J.K. Rowling, ela criou essas histórias só que especialmente para o cinema. Não foram escritos livros narrando essas histórias, diferente do Harry Potter, dos filmes do Harry Potter tiveram sua origem na literatura. E aqui você vê essa nova série que teve início em 2016, com Animais Fantásticos e Onde Habitam. 2 anos depois, em 2018, nós tivemos Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. E agora, em 2022, temos o terceiro filme, o Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. São previstos ainda mais dois. Ela anunciou desde o início que essa franquia se concentraria em 5 filmes que deverão ser lançados ao longo dos próximos anos. O primeiro apresentava a figura do Newt Scamander, que é um magiologista, é um nome complicado, é magizoologista. Ele é especializado em fauna de animais fantásticos, que dá título ao próprio filme. O primeiro filme, bem simpático, apresentando outras personagens, trazendo algumas que já haviam sido citadas nas histórias de Harry Potter, encantou muita gente, né? Tivemos a continuação, que muito confusa, completamente perdida, e isso desagradou bastante, apesar de ter tido uma boa bilheteria. Quando chegou a hora desse terceiro filme, a produção enfrentou muitos problemas também. E o primeiro deles, a polêmica envolvendo a separação do ator Johnny Depp, que fez no segundo filme o papel do Grindelwald. Ele foi demitido da franquia, contrataram o ator dinamarquês Mads Mikkelsen para fazer esse papel agora, o que dentro do que foi apresentado até que faz sentido, porque ao longo desses 3 filmes o Grindelwald assumiu diferentes formas, diferentes rostos. E aí não causa tanta estranheza assim ele aparecer com uma cara nova agora. Veio o problema do segundo filme, que desagradou muita gente. A Warner exigiu que a J.K. Rowling, que é a roteirista desses filmes, melhorasse um pouco o roteiro, lapidasse melhor tudo, e chamou até de volta o Steve Kloves, que escreveu o roteiro de 7 dos 8 filmes do Harry Potter, para auxiliá-la no roteiro desse terceiro filme, que consegue ser bem melhor do que o segundo. A história flui melhor. Você vê agora o Grindelwald implementando o seu plano de se tornar o líder supremo dos magos, né, no mundo. Há uma eleição. Uma das concorrentes é até uma brasileira, vivida pela Maria Fernanda Cândido. Temos 3 candidatos, né, disputando essa eleição. E você acompanha agora o desdobramento do que foi anunciado no filme anterior. Existem esses segredos do Dumbledore, que aos poucos vão se revelando nesse filme. Mas a série, até o momento, ela carece de uma identidade própria. Você não sabe direito quem é o protagonista. Tudo levava a crer, pelo primeiro filme, que seria o Newt Scamander, vivido pelo Ed Redmayne. Só que no segundo filme, isso se perdeu completamente. Há personagens que funcionaram muito bem no primeiro filme e que foram mantidos no segundo e no terceiro e não dizem mais a que veio, estão meio que perdidos. E é justamente essa falta de identidade que prejudica o bom desenvolvimento dessa nova série, porque potencial ela tem, poderia gerar muitas histórias bem interessantes, mas justamente por faltar essa liga, essa questão assim de você saber que história acompanhar, quem efetivamente está conduzindo a história. A franquia fica atirando em muitas direções, e nesse terceiro filme há uma preocupação de fazer uma conexão maior com os filmes do Harry Potter, aparecendo personagens e referências, que se costuma chamar de serviço de fã, o fan service, mais evidente do que nos anteriores. Mas apesar desses percalços todos que o filme enfrentou durante a produção e desses problemas de estrutura mesmo, o terceiro filme supera bastante a confusão que aconteceu no segundo e tenta colocar de novo a história nos eixos. A gente agora tem que aguardar o quarto e o quinto filmes para ver se esse novo rumo que eles estão tentando colocar na história vai funcionar direitinho. Porque pelo projeto original, a história toda vai se desenvolver ao longo de cinco filmes. Até o momento, tem muita coisa solta, tem muita ponta ainda por amarrar. É provável, espera-se que nesses dois próximos eles consigam fazer isso.
Marden, eu não quero te colocar numa enrascada, porque eu não combinei isso com você, mas acho que não vou te colocar numa enrascada. A gente tá na quinta-feira aí, pré-Páscoa, né? Então, claro que eu vou te perguntar uma sugestão, uma dica de filme que tenha a Páscoa como tema, né?
É, mas ó, são muitas opções. Eu não sei te dizer assim de pronto, Felipe,
Falei
onde
que eu ia colocar
encontrar
numa
esses
enrascada.
filmes. Não, mas eu não sei te dizer onde encontrar esses filmes,
Não, mas acho que
porque.
vale como tema, não precisa ser
Olha,
já para a pessoa ver hoje.
um deles eu acredito que se encontre no Paramount Plus ou no Telecine Play, que é Os Dez Mandamentos, que justamente aborda a Páscoa judia, justamente a saída do povo judeu da escravidão no Egito em busca da terra prometida, né? É a origem primeira da Páscoa. Tem um outro significado cristão que tem a ver com a vinda de Cristo. Isso está no Novo Testamento, mas o significado original da Páscoa tem essa origem lá no Êxodo, e Os Dez Mandamentos é o filme que melhor exemplifica essa passagem, né? Então, e como é uma produção da Paramount, eu acredito que ele esteja disponível no canal Paramount Plus e talvez no Telecine Play, eles dispõem de um catálogo bem completo de filmes do estúdio da Paramount. Então fica a dica aí. Quem não tiver visto ainda a versão original de 1956 do Cecil B. DeMille de Os Dez Mandamentos, estrelada pelo Charlton Heston, com Will Brynner no papel de Ramsés II, faraó do Egito, fica a dica agora.
Falei que não te colocaria numa enrascada, Mari. Muito obrigado pela dica. Falou das estreias da semana. Todas as quintas, a gente tem às 4 horas da tarde, a coluna Dicas de Cinema com o Marden Machado. Muito obrigado pela
Não,
coluna.
e para fechar,
Opa,
já
tem
que
mais
tá,
uma. Então, assim, Marden, eu fiz.
tem a ver com
Não, mas
Páscoa
deixa eu
e
falar
não deixa de
rapidinho, Mari. O
ser.
que eu fiz foi os
Não.
créditos, agora vem os pós-créditos. Então agora você vai dar o
Crédito,
pós-crédito com
né?
outro filme.
Então, daqui a pouco, a partir das 7 da noite, no meu canal no YouTube, no canal do Cinemarden, eu, Paulo Biscaia, filho e Luiz Gustavo Vilela, vamos conversar justamente sobre épicos bíblicos.
Tudo a ver com o tema, né? Então fica o convite também.
Exatamente.
Muito
A
obrigado, Marlin.
partir
Até.
das 7 horas.
Até. E fica o convite para assistir às 7 horas. Agora 4 horas e 15 minutos.